programa Estação Sustentável.
Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à Rádio Uninter em mais um programa Estação Sustentável. Hoje a gente vai falar de um tema bem pertinente para a nossa realidade brasileira, um tema que afeta diretamente as questões ambientais no Brasil e no mundo de uma maneira geral, que é o descarte de medicamentos. Hoje nós convidamos aqui para participar conosco o professor Vinícius. Professor Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado pela presença.
Boa tarde, obrigado você.
O professor Vinícius, para vocês conhecerem um pouquinho dele, ele é graduado em farmácia, com habilitação em indústria pela Universidade Tuiuti do Paraná. Ele também é mestre e doutor em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Paraná. E atualmente o professor Vinícius é coordenador do curso de farmácia da Uninter, nosso novo curso de farmácia que a gente está lançando aqui. Lançamos tem alguns meses,
sim,
né, professor?
Sim, lançou agora em setembro, né? E aproveito e faço convite para o ouvinte que o vestibular está aberto e faça um curso de farmácia, faça um curso de saúde. Então, farmácia, fisioterapia, biomedicina, nutrição e estética está aberto e estamos esperando os novos alunos.
Isso, e é um curso que também o profissional consegue trabalhar as questões ambientais, né, professor?
Com certeza. Temos uma disciplina que chama Química Ambiental no nosso curso. E nós, como farmacêuticos, sempre pensamos que o medicamento é uma substância química. E essa substância química, uma hora ela vai chegar em contato com o ambiente, né? Então, é muito importante a gente conseguir vislumbrar, enxergar todo o caminho que o medicamento faz, desde a produção do medicamento até a hora que a gente elimina esse medicamento do corpo e aí sim, chega em contato com o ambiente lá que é... Aí sim, vai chegar lá em contato com peixes, com outros animais que também vai ter aí um dano ao ambiente, né?
Exato. Então, para vocês conhecerem, o profissional da farmácia também pode ser, vir a ser um profissional da área ambiental.
Sim,
também, né, professor?
É muito comum, o pessoal pensa que é farmacêutico, vou fazer farmácia para trabalhar com um balcão de farmácia, né?
É.
Mas eu sempre comento com amigos farmacêuticos, com outras pessoas que, sim, a farmácia é um dos primeiros locais que o farmacêutico acaba trabalhando, mas... tem tanto lugar que o farmacêutico trabalha que a gente não imagina. Então, distribuidora de medicamentos, distribuidora de produtos médicos, uhum. No aeroporto tem os fiscais da Anvisa lá, tem farmacêutico, então no hospital tem farmacêutico. Então, o farmacêutico, sim, nós estamos na farmácia, mas eu acho que dos profissionais de saúde, o farmacêutico é o mais multi ali, porque ele se encontra ali em todos os locais mesmo, então precisa de farmacêutico. E sim, na farmácia, farmacêutico tem que estar 24 horas, por isso que é um mercado que não falta farmacêutico ali. E na parte ambiental, quando a gente pega, então, conheço farmacêuticos que trabalham com análises ambientais, que pegam ali, então, uma amostra da água, por exemplo, e leva para o laboratório para fazer a análise quantitativa e qualitativa dessa água e verificar lá se tem medicamento ou se tem algum tipo de metal na água.
Bem legal. E é um profissional, como o professor mesmo disse, bastante multidisciplinar. Então,
sim,
atua ali com vários profissionais também junto, que vão auxiliar nesses processos de investigação de poluição, por exemplo, né?
Com
certeza. Puxando para a área ambiental. Mas também tem múltiplas aplicações, múltiplas inserções para esse profissional no mercado. Então,
sim,
é um preconceito aí que as pessoas precisam começar a conhecer.
Não,
mais
farmacêutico.
Farmacêutico, né,
até você trabalhava em Belo Monte, lá na construção da usina, e ele, o que que acontecia? Então, vai gerando resíduos ambientais lá, então eles coletavam tanto amostras de solo, amostras de água do local ali para verificar a quantidade de substâncias que tem ali, mas principalmente minerais, acredito lá, para ver o dano que estava causando ao ambiente. Então eu conheço dois farmacêuticos, não são do Paraná, mas que trabalhavam lá em Belo Monte fazendo análises quantitativas e qualitativas da usina mesmo.
Então. Bem legal. Então fica aí o convite, o vestibular está aberto para o curso de farmácia, se você se interessar pela área de farmácia aí, é uma boa oportunidade. E a gente trouxe o professor, que é farmacêutico,
sim,
de formação, para falar com a gente sobre esse tema que é extremamente pertinente para o profissional da área da farmácia. É até mais um dos caminhos aí que você pode seguir profissionalmente, que é a questão do descarte de medicamentos no ambiente. A gente está numa situação em que eu trouxe aqui até alguns dados que o Brasil é o sétimo país que mais consome medicamentos no mundo. E disso, então, a gente tem gerado em torno de 10 mil toneladas de medicamentos. É, esses medicamentos que são resíduos, né? Então, as pessoas compram a mais, passa do prazo de validade, isso é descartado de uma maneira geral, de maneira incorreta no ambiente. É o que a gente tem sido observado nesse contexto. Até sobre isso, quais são, professor, os principais tipos de medicamentos que são produzidos no nosso país? Quais são os mais comercializados? Professor, poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Quando a gente pega o mercado hoje de medicamentos no Brasil, o Brasil, a gente vê lá os dados, é para chegar em 2022 como o quinto maior mercado de medicamentos no mundo. Então, hoje estamos em sétimo, mas em 2022 a prospecção é que nós fiquemos em quinto lugar.
Nossa, vamos consumir mais ainda.
Mais
então.
Medicamento. E quando a gente pega medicamento consumido no Brasil, os principais são anti-inflamatórios, analgésicos, antidepressivos ou ansiolíticos também são consumidos. E temos os antibióticos também que acabam, mas principalmente aí, quando a gente pega anti-inflamatório e analgésico, até pela facilidade dos analgésicos que não precisa de prescrição médica, eles acabam sendo mais consumidos aí, e aí sim, você tem são os quatro principais, então é anti-inflamatório, analgésico, antibiótico e antidepressivos aí de uma maneira geral, né? Então desde vai lá nas classes de medicamentos, os benzodiazepínicos, então são medicamentos que atuam ali tanto na depressão ou como ansiolíticos, então são medicamentos que acabam sendo jogados fora, que nem, porque as pessoas não consomem, às vezes, todos os medicamentos, o medicamento acaba vencendo, mas quando esse medicamento vence, ele ainda continua ativo a molécula lá. Não que a gente possa tomar. Se eu tomar, vai fazer efeito, mas ele está fora da validade.
Sim. Então, existe até uma questão cultural, professor, eu não sei até se é somente aqui no nosso país ou em outros países é assim também, da gente fazer em casa aquela farmacinha, né? Eu tenho lá, tem um potinho lá que eu compro alguns medicamentos e vou guardando ali para a hora que precisar. Né? É comum disso acontecer.
É muito comum, a gente vê em filme, assim, né? A gente vê em filme, eu sempre brinco lá, principalmente em filmes de terror. Então a pessoa vai abrir chega no banheiro e vai abrir ali o espelho e aí vê, principalmente filme nos Estados Unidos, vários frascos laranjas que tem lá. E no Brasil, sim, a gente acaba consumindo, tem muito medicamento que a gente consome a mais, que não precisa, e faz a farmacinha. Então, você vai juntando medicamento, quando você vê você tem uma farmácia em casa, e aí, o que fazer com esse medicamento, né?
Exato.
Como que eu vou jogar ele fora? Qual que vai ser o descarte que eu vou dar para esse medicamento correto se eu não consumir ele, né? Então, o certo é, eu preciso tomar um medicamento, eu tomar ele inteiro. Só que a gente sabe que uma dor de cabeça, eu vou comprar um analgésico com 4 comprimidos, às vezes um comprimido já foi suficiente para tirar minha dor de cabeça. Então, é claro que...
E os outros três ficam lá na farmacinha esquecidos, né, professor?
Aí, às vezes, a pessoa está na rua de novo, teve dor de cabeça, em vez de chegar em casa e tomar aquele que ele já tem em casa, compra mais e assim vai aumentando o estoque do medicamento em casa.
Aumenta a farmacinha e a farmacinha que vai ficando de medicamentos totalmente vencidos, né, professor?
Com certeza. E, às vezes, as pessoas deixam eu comentei ali no banheiro, o banheiro também não é o local adequado para você deixar os medicamentos, porque...
Importante.
A pessoa acaba tomando banho, dá aquela umidade no banheiro, e aí sim, dependendo do medicamento, se ele não tiver bem fechado, ele vai pegar a umidade, essa umidade pode desenvolver ali algum tipo de micro-organismo, alguma coisa, ou ter que descartar mesmo o medicamento, e a pessoa acaba, já está no banheiro, descarta pela privada, que não é o local adequado, ou tem algumas pessoas que deixam na cozinha também. Então, também tem o aumento da temperatura, que também não é o local adequado para deixar o medicamento.
E pode acontecer até, assim, do princípio ativo ser degradado, né? Se você tem uma condição de umidade, uma condição que até no rótulo dos medicamentos tem ali as condições adequadas para manter armazenado, né, professor?
Quando a gente pega o medicamento, principalmente a umidade, ele tende a oxidar a molécula ali. Então, o local adequado é o local seco, longe de criança, né? Longe de animais domésticos também.
Sim.
Então, é numa sala, é num quarto, geralmente num armário em cima, que aí dificulta ali a criança ou o pet, hoje em dia, ter o contato com esse medicamento. E aí, sim, usar ali a farmácia quando precisar, né? A farmacinha, né?
É, porque é complicado, né, professor? Porque daí você adquire um medicamento para ele ter uma determinada função no seu organismo. Uhum. E se você acondiciona ele de uma maneira inadequada, ele não vai ter mais aquela mesma função,
com
né?
Certeza.
Você pode achar que, ah, esse medicamento não está funcionando, mas às vezes é por conta dessa questão do má acondicionamento.
Sim.
Que gera resíduo, né, professor? Porque se um medicamento ele não pode ser utilizado porque ele foi inutilizado, ele tem que ser descartado. Vira mais resíduo para ser
resíduo.
Descartado.
E aí a gente pega, tem casos de polifarmácia, que a gente chama, que são pessoas que utilizam, geralmente, vou pegar aí doenças crônicas ou idosos que utilizam 5 medicamentos ou mais.
Sim.
E aí, às vezes, para facilitar, carregar esses medicamentos, acaba colocando em embalagens, outras embalagens que você compra, potinhos mesmo, para armazenar.
Uhum.
Só que comprimido é tudo branco, né? Então, muda um pouco o formato e, às vezes, a pessoa não sabe qual que é o medicamento e acaba descartando os medicamentos na validade mesmo e descartando de forma incorreta. Então, quando a gente pensa em medicamento, a gente comprou um medicamento, a gente já está pensando em gerar resíduo. Porque tem a embalagem secundária, que é a embalagem mesmo, é a caixinha do medicamento. Tem a embalagem primária, que é o blister, aquela parte de alumínio lá. E aí também temos os medicamentos, que também as pessoas acabam descartando, que aí é o comprimido, o xarope, a solução ali, que acaba sendo descartada de forma geral, né?
Então, professor, o grande problema da gente gerar uma grande quantidade de resíduos de medicamentos para serem descartados é que ainda não temos tecnologias suficientes para conseguir, de alguma forma, aproveitar esse material. A gente estava conversando até há pouco, né, professor, sobre até esses componentes, o blister que você comentou, que ainda não há uma solução tecnológica bem estabelecida para esse tipo de embalagem, né? Então, por que ainda não é reciclado a grande parte dos medicamentos, dos invólucros, né, que envolvem esses materiais?
Vamos falar primeiro da parte do agrotóxico ali. Então, quando a gente pega o agrotóxico, ele tem uma logística reversa, que é a embalagem voltar lá para quem produz muito mais controlado do que o mercado de medicamento. Então, a loja do produto agrícola vende esse agrotóxico, o agricultor utiliza, ele devolve a embalagem e quem vendeu devolve de novo para quem produziu. No medicamento não funciona assim. Então, as indústrias farmacêuticas produzem, vai para a farmácia. Da farmácia vai para o consumidor. O consumidor usa e algumas farmácias têm as caixinhas lá que você pode devolver essa embalagem. Só que o que acontece? Em vez de a farmácia devolver para quem produziu, não existe a parte da logística reversa de devolver para quem produziu. Então, a farmácia ela tem que dar conta desse lixo.
Uhum.
Então, ela vai pegar, vai ter que juntar tudo isso e incinerar, mandar lá e é a farmácia que acaba pagando por isso.
Então, é custo para essas
farmácias. É custo
para
a farmácia,
né,
então. E existem farmácias aí que uma vez por semana, uma vez por mês, acaba juntando esse resíduo e o que vence na farmácia também precisa incinerar. Então, ele já tem o próprio resíduo do que venceu do medicamento na farmácia, mais o resíduo do que vem da população mesmo, então acaba gerando custo para a farmácia. Então, é um custo que a farmácia, teoricamente, não vai ter que arcar com esse custo e não está ganhando com isso, né?
E por muito tempo isso foi uma briga judicial, né, professor?
Sim.
Porque eles queriam tentar, de alguma forma, entender quem que era o responsável por esse material. E posso estar enganado, até o professor me corrija se eu estiver incorreto, mas a questão do medicamento, para ele não ter essa logística reversa bem estabelecida, é porque muitas vezes as matérias-primas, os princípios ativos, eles são importados, né, professor?
Sim.
Então fica difícil de mandar para essas empresas que produziram esses princípios ativos.
E por que eu não posso jogar, por exemplo, pegar a embalagem, então, e jogar no lixo comum?
Uhum.
Porque toda essa embalagem, que é de alumínio, a maior parte dela, ela já entrou em contato com uma substância química. E aí, por entrar em contato com essa substância, se ela vai para o lixo comum, ela pode entrar em contato ali com o ambiente novamente e trazer riscos ao ambiente. Quando a gente pega... por que não devolver, então, vou usar lá um determinado produto de uma empresa X, devolver para essa empresa? Porque teria que separar também por empresa. Então, a farmácia tem lá 5, 10, 15 marcas que está vendendo. Então, imagine toda a farmácia separar lá o blister chegando por marca, então dificulta muito mais aí o tamanho da embalagem, a embalagem em si. Então E a gente sabe que a indústria farmacêutica, querendo ou não, é uma força, né? Então tem ali o dinheiro, todo o lobby da indústria, então acaba que dificulta muito mesmo voltar para a indústria. Então, existem alguns programas de indústria que, até conversando uma vez com um farmacêutico, ele falou, todo medicamento que vence na minha farmácia pode demorar 6 meses, 1 ano, mas eu ligo para a indústria e falo que vou devolver para eles.
Uhum.
E aí ele falou, demora 6 meses, 1 ano, mas... Ele consegue devolver.
Até pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi até em 2010 que a gente tem a promulgação dessa lei, ele fala muito disso do gerador, né? Que o gerador ele é responsável. Então, é bem importante estabelecer essa questão da logística reversa também para os medicamentos, assim como já acontece com os agrotóxicos, claro, com todas as suas falhas também que
sim,
há
sim.
nesse setor.
Não dá para falar que é um perfeito o sistema,
exato.
Mas é muito melhor do que o
é melhor do que não ter implementado, né, professor? Então, para o medicamento também é bem importante essa questão da pressão legal em relação a isso, né? Então, é bem, bem importante
eu isso. Eu estava até comentando com você que tem uma indústria... aqui no... Não vou falar que é norte do Paraná, porque a minha parte de geografia não é a melhor. Mas ela é no Paraná, é uma indústria sim. multinacional. E eu li ontem que ela desenvolveu até um... Então, para pegar o blister e dar um destino a esse blister, ela está aproveitando e juntando os blisters e fazendo portas de alumínio.
Olha,
e aí,
legal.
Sim, a porta... comercializando essa porta com preços mais acessíveis. E aí, sim, dando destino ao blister, porque... Já fazer uma porta também vai precisar de muito blister, né?
Muito
então,
blister.
Acaba que ele está dando um destino a esse produto, ao resíduo, na verdade, e que pode ser utilizado no dia a dia, né? Então, e que ainda também não vai entrar em contato com o ambiente aí de uma forma muito direta, né? Então,
Inclusive, então, para essa área, professor, a gente pode falar que a questão da pesquisa, né, relacionado a esse tipo de material é bem importante, né? Imagina, desenvolver um método para você conseguir transformar um blister numa porta exige muito de pesquisa também, essa questão de tentar entender se esse material também não vai causar dano ao ambiente também, isso é bem importante,
com
né, para essa área.
A gente vê muita pesquisa principalmente com plástico, né? Então é plástico biodegradável. Então vários alunos de ensino médio que desenvolvem sacolas plásticas que são biodegradáveis ou pesquisadores que desenvolvem plásticos que conseguem lá em vez de degradar ele em X anos, você diminui muito esse tempo. Então, pesquisas que incentivam aí pegar essa embalagem, o blister, ou que está em contato com o medicamento. Porque a gente está falando de blister, mas tem algumas embalagens que são plásticas também.
Sim.
E essa embalagem plástica ainda não tem um destino para ela.
Uhum.
Então, pegar essa embalagem toda e fazer pesquisas que incentivam ali a gerar novos produtos que não vão gerar resíduos para o ambiente, que não vão chegar lá num rio, que não vai chegar no oceano e entrar em contato lá com os animais. Porque toda essa substância química que entra em contato com os animais, os medicamentos que entram em contato com os animais, vão dar danos aos animais, né?
Sim.
Então, você conseguir promover novos produtos, que nem essa porta aí. Então, é um produto simples que você acaba dando um destino ali. Então, pensar, uma dessas até promover algum prêmio, promover alguma coisa, porque é menos lixo para o ambiente, né? Então...
E até mudar um pouco da visão, né? Porque se a empresa ela desenvolve esse método que, de alguma forma, vai dar destino para o resíduo dela, o resíduo ele passa a ser uma matéria-prima. Então, esse resíduo que antes era descartado, era jogado fora, passa a ser, então, matéria-prima para produzir um outro produto que é a porta.
Uhum.
Então, isso pode ser também, em longo prazo ali, você conseguir um retorno financeiro em relação a isso, né?
E o bacana é que não foi nenhuma terceirizada, não foi outra empresa, foi a própria indústria que pegou e está promovendo isso. Então, mostrar que também, já que a indústria está produzindo esse medicamento, está vendendo esse medicamento, ela que dê um destino também a essa embalagem que vai gerar lixo. E aí, qual que é o problema de ir para o lixo, né? Que é o grande problema do descarte de medicamento. Imagina a gente descartar medicamento mesmo no lixo. Então, eu pego o meu medicamento lá que sobrou e descarto no lixo. E esse blister, esse medicamento, vai para o aterro sanitário lá.
Isso.
E tem muitas pessoas que sobrevivem do aterro, né? Porque elas estão lá selecionando esse lixo para revender algumas coisas. E aí ela vê o medicamento e acaba tomando esse medicamento. E às vezes não sabe para que serve esse medicamento, né?
Isso é bem preocupante.
Então,
mesmo.
É outro problema que aí é final... teoricamente, ele seria descartado, iria para o ambiente de qualquer forma, mas uma pessoa acaba fazendo uso dele antes de ir para o aterro mesmo. Então,
às vezes até vencido, né, professor?
Com certeza.
E até sobre isso, então, Quais são, assim, os principais riscos das pessoas que... de entrar em contato com esses medicamentos, né? Quais são os riscos principais de você descartar o medicamento de uma maneira inadequada? O primeiro, o professor já falou que é a questão das pessoas que trabalham diretamente com os materiais descartados. Mas quais são os outros riscos que uma pessoa poderia estar exposta quando eu descarto o meu medicamento de uma maneira inadequada no ambiente?
Se a gente for pegar, então... As pessoas em si, vamos pegar, uma pessoa acaba tomando um determinado medicamento e não sabe que tem alergia a esse medicamento. Vamos pegar a aspirina, que é um medicamento super comum, que as pessoas acabam tomando aí para diversas finalidades, como anti-inflamatório, analgésico, mas algumas pessoas têm alergia ao ácido acetil salicílico, né, que é o princípio ativo da aspirina. E o princípio ativo geralmente vai dar fechamento de glote, vai dar alguns outros problemas maiores que, dependendo do grau de alergia que essa pessoa tem, pode levar até um óbito, porque o fechamento de glote, de glote leva à asfixia, né? Então, não saber o que está tomando, não conhecer o que está tomando ali, já seria um problema maior de uma dessa levar até a óbito ali.
E até quando, por exemplo, deixa o medicamento em local inadequado, né, professor? É muito comum, por exemplo, de crianças achar que aquilo é uma bala, porque alguns comprimidos são coloridinhos, né? Então, você vê ali, a criança olha aquilo ali, acha que é uma bala, uns chicletes, e acaba... né, ingerindo esses materiais. Então, isso também é bem preocupante, né?
Eu lembro quando, na minha infância, ou da nossa infância, mas era muito comum na nossa infância o AS infantil.
Nossa, era.
O AS infantil, as crianças tomavam como bala mesmo.
Como bala.
Porque ele tinha um gostinho adocicado, um gostinho que lembrava a bala, e não tomava pegava aquele, era rosinha, embalagem de plástico, assim, e pegava, se não me engano, vinha 8 comprimidos ali e tomava os 8 comprimidos.
Uhum.
Então, isso poderia dar um dano hepático, poderia dar um dano renal, por exemplo. Então, ou outro do dano que a gente não conhece, mas na nossa época já tinha esse problema. Então, hoje em dia, você vê a criança, ela tem olha aquele medicamento, é colorido, faz barulho, então pode levar curiosidade. E pelo tamanho, a criança, às vezes vê os pais tomando e vai lá e toma também. E aí, a mesma concentração que é utilizada para uma criança, para um adulto, não é para a criança.
Exato.
Então, aí você vai ter um outro problema. Então, é sempre o cuidado no armazenamento desse medicamento, a criança estar olhando. Os pets também. Eu conheço cachorro que olha comprimido e quer tomar o comprimido. Então, porque hoje em dia tem várias doenças aí dos animais também, dos pets, que o cachorro, ele acaba, ou o gato, ele acaba tomando uso contínuo de medicamento.
Sim.
Também. Então, e aí ele acaba que ele vê o comprimido e já quer tomar. Então, às vezes, se larga os seus medicamentos na mesa ou na cadeira e o cachorro acaba, o pet acaba comendo ali, e aí pode provocar um outro dano. Então,
E é importante a gente destacar também, né, professor, que medicamento para pet também é medicamento,
sim,
né? Também tem os mesmos danos, os mesmos efeitos aí se você descartar de maneira
adequada. Tem vários medicamentos,
né,
que a gente toma que os pets não podem tomar, né?
Exatamente.
Então, que acaba até levando ao óbito. A gente fala chocolate. O chocolate o cachorro não pode tomar, não pode comer, desculpa, porque ele acaba... Tem cachorro que, dependendo da quantidade, acaba indo a óbito. Então, falando em dano ambiental e falando de animais, quando a gente pega medicamentos que são à base de hormônio, então pelo dia seguinte, o próprio anticoncepcional, dependendo da concentração que ele vai para o esgoto e esse medicamento chega num rio lá em determinada concentração, o peixe, ele acaba até alterando o sexo do peixe ali. E aí, sim, uma dessas, vamos dizer que todos os peixes agora viram do sexo feminino. E aí, como é que vai procriar, como é que vai ter mais peixes? Então, você acaba ali interferindo também no ciclo, né?
Altera então, totalmente o ciclo de vida desses animais. E até alguns animais, quando estão expostos a essas substâncias, eles também têm um retardo no desenvolvimento, né, professor? Então, se, por exemplo... O ovo desse peixe, ele demora mais para eclodir, ele pode ficar mais suscetível a algum predador,
por
exemplo.
Com certeza, fica mais tempo ali.
Fica mais tempo. E isso pode fazer com que a espécie venha até a extinção em determinados locais. Então, o teu medicamento aí que você gera na sua casa, né, e você descarta de maneira inadequada, pode ser o responsável pela extinção de algumas espécies,
com
né, professor, no meio ambiente.
A gente pega o medicamento em si... que nem a gente comentou, vai pelo... A gente não imagina que a gente vai jogar o comprimido, as pessoas jogam o comprimido no, na privada e ele vai chegar lá num, num rio, por exemplo, mas ele vai chegar. E ele vai chegar em concentrações que é, às vezes pode ser baixa para nós, seres humanos, mas quando chega é, para um animal que é uma concentração baixa, mas que ele depende daquilo ali para fazer a respiração, depende... Para ele, a exposição acaba aumentando ali, então é, você vai ter todo um problema no ciclo da, da vida do, do animal mesmo.
Exato. E tenho certeza que alguns dos ouvintes aqui da, da Rádio Ninter, da nossa Estação Sustentável, não conheciam os problemas que são resultantes aí de descartar o medicamento de uma maneira inadequada, né, professor? E até sobre isso... Como, o que, que a gente pode fazer, então, para, primeiro, a gente diminuir a quantidade de medicamento que é descartado, que virou resíduo?
Uhum.
E, em segundo momento, qual é a forma correta de fazer isso, então, para não gerar todos esses problemas que a gente tem discutido até agora aqui?
Quando a gente pega medicamento, sempre tem aquelas propagandas no, na, na TV que... Tomar o medicamento com prescrição médica ou indicação do farmacêutico lá, né?
Isso.
Então, é, primeiro é... Ver a real necessidade, preciso tomar o medicamento? Se não precisa, verificar lá o, outra alternativa que não envolva o medicamento em si. Mas se precisar, é, o que, que vai acontecer? Vai chegar em casa, toma o medicamento, faz o... A farmácia é errado? Não é errado. Porque várias vezes você vai precisar de determinado medicamento.
Exato.
E se ele tiver na validade, você pode fazer o uso. É, mas quando a gente pensa num destino para isso, é, o principal destino é... Levar para a farmácia novamente, procurar uma farmácia que tenha a caixinha. É, o ouvinte vai ver lá que quando chega na farmácia é separado lá, então uma parte é para jogar o frasco, outra é para colocar o blister, outra é para jogar a bula, tem até umas que tem é, diversos compartimentos ali. É, e o certo é jogar na farmácia mesmo. Algumas... É, prefeituras é, acaba tendo também o descarte de medicamento, algumas unidades de saúde acaba tendo para jogar lá também, mas o certo é, precisou usar o medicamento, tem que utilizar é, e depois é, não jogar na privada, não jogar no lixo comum e sim é, levar de novo na farmácia. Se a farmácia não aceitar, é, a farmácia deveria aceitar, na verdade.
É.
Então, mesmo que não tenha caixinha, chegar na farmácia com uma sacolinha deveria aceitar. Mas é interessante ver qual que é a farmácia perto e jogar esse medicamento. E sim, é, quando a gente pensa, estou respondendo a outra pergunta, é, o medicamento em si, no Brasil a gente não tem o não é muito comum a gente fracionar o medicamento.
Né? É verdade.
Então, é, tenho que tomar 21 comprimidos, você acaba comprando 30, sobe a 9.
Uhum.
Então, certo seria fracionar o medicamento. Então, fracionar é, preciso de 21, rasgar o blister ali mesmo e vender é, pelas unidades que precisa, né?
Exato.
Eu acho que seria a melhor forma. Ou achar embalagens que, por exemplo, que nem a gente comentou ali, embalagem de alumínio que está virando porta. Então, achar uma solução para esse tipo de embalagem que a gente consiga dar um destino para esse material depois. Então, é... Ou achar um compartimento que você consiga, se você faz uso contínuo de um medicamento, deixar ele já num... É, ter um pote específico para isso. E aí, sim, vai comprar o medicamento, abastece o pote, não vai comprar outra embalagem. Então,
exato,
você sempre tem a mesma embalagem, que nem hoje tem os copos reciclados, né? Os copos que você acaba utilizando mais vezes. A mesma coisa poderia ser para um medicamento, então... É...
Poderia ser utilizado também. E isso vai muito também da pressão da sociedade em relação a esse tipo de indústria,
com
né?
Certeza.
Então, se a sociedade também começa a conhecer esses problemas e começa a cobrar a indústria, olha, eu quero comprar somente 21 comprimidos, eu não preciso de 30, né? Então, isso acaba mudando de alguma forma ali. E uma questão também, que é bem importante, eu já vi isso acontecer, as pessoas quando terminam o medicamento, né, esvaziou todo o blister, acaba descartando o blister na, no lixo comum.
Uhum.
Isso também é inadequado, né, professor? Porque teve contato com substância química ativa.
É, esse que é o problema. Esse é o resíduo mesmo, né?
É.
Então, é o que vai... Se não for um medicamento que vai pro lixo ali, de uma forma geral, mas o blister sempre vai. Então, o blister é o principal, vamos... Em termos de resíduo de medicamento, eu acho que hoje em dia o blister é o principal. É, o blister ou uma embalagem plástica, alguma coisa. É, e aí, sim... Não jogar ele no lixo comum, porque ele não é lixo comum, ele já esteve em contato ali com uma substância química, dá um destino para ele, que é a farmácia novamente, e aí sim, devolver lá na caixinha, devolver para o farmacêutico, se o farmacêutico não aceitar, procurar outra farmácia, mas
sim,
o certo é aceitar. E por que que não aceitaria, que nem a gente comentou, é custo para a farmácia.
Sim.
Então, já são diversas promoções que as farmácias fazem aí para conseguir atrair o cliente. E aí, sim, se pensando em mais custo, ninguém quer custo, né?
É verdade. Nesses momentos finais, professor, agradeço muito a presença sua aqui hoje, falando com a gente sobre o descarte
muito
de
obrigado,
medicamentos.
Isso. Gostei muito e vou dar mais um último recado. Utilizou o medicamento, não jogue no lixo, não jogue, principalmente na privada, que é muito isso. Comum as pessoas jogarem um xarope, jogar uma solução, não jogar na privada, deixa na embalagem, devolva lá na farmácia, devolva lá na unidade de saúde, que é o local adequado aí que a gente tem de devolver o medicamento. Porque sim, o medicamento ele pode fazer mal à saúde se ele for descartado de forma errada.
Exato, fiquem bem atentos a isso então, pessoal. E até o nosso próximo programa, Estação Sustentável. Um abraço a todos e estamos aí à disposição para as dúvidas. Quem tiver qualquer dúvida pode enviar para a gente lá, que a gente vai ficar muito feliz de poder auxiliar vocês também. Tá bom? Até a nossa próxima Rádio Estação Sustentável.